Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Alexandre Campos e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Rogério Carvalho critica governo por redução do auxílio emergencial e impossível prorrogação do benefício. Comissão da Covid-19 vai ouvir explicações de ex-presidente do Banco do Brasil sobre motivos para a renúncia do cargo. Senado firma parceria com Biblioteca dos Estados Unidos para tornar públicas obras sobre história do Brasil. Boa noite. A oposição reagiu ao anúncio do presidente Jair Bolsonaro de que o auxílio emergencial será reduzido de R$ 600 para R$ 300. O líder do PT, senador Rogério Carvalho, chamou a redução pela metade de desumana e defendeu o pagamento integral para os 60 milhões de beneficiários até dezembro. A reportagem é de Marcela Cunha.
Rogério Carvalho lembrou que enquanto os partidos de oposição apresentaram propostas de auxílios de até um salário mínimo durante a vigência do decreto de calamidade pública, o governo quis limitar inicialmente o pagamento a R$ 200 por 3 meses.
O governo pegou carona, tinha uma proposta de R$ 200, a gente conseguiu aprovar 600 e agora ele acena com a possibilidade de ir até o final do ano, como nós propusemos no início, mas reduzindo o valor de 600 para um valor menor até o final do ano.
A prorrogação do auxílio emergencial é uma estratégia do governo para não desassistir os beneficiários antes de instalar permanentemente um programa de ampliação do Bolsa Família, chamado de Renda Brasil.
E o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, apresentou um requerimento de convite ao ministro da Economia. Paulo Guedes deverá explicar aos senadores a declaração dada à imprensa de que o Senado teria cometido um crime contra o país ao votar pela derrubada do veto que congelou até 2021 os reajustes salariais dos servidores públicos das áreas de saúde, educação e segurança. Outro requerimento, desta vez de convocação, foi protocolado pelos senadores Esperidião Amin, do PP de Santa Catarina, e pelos capixabas Fabiano Contarato, da Rede Sustentabilidade, e Marcos Duval, do Podemos, pelo mesmo motivo. Os senadores criticaram a possível decisão do presidente da Câmara dos Deputados de não votar o projeto que limita os juros dos cartões de crédito e cheque especial. Eles cobraram também que a Câmara vote o projeto que interrompe a cobrança de parcelas dos empréstimos consignados. Repórter Érica Christian.
Apesar de já aprovado pelo Senado, o projeto que limita os juros do cartão de crédito e do cheque especial em 30% até dezembro não deverá ser votado pela Câmara. O presidente Rodrigo Maia avalia que a proposta é uma intervenção no mercado financeiro. Ao citar juros de 300% e 110% ao ano, o senador veneziano Vital do Rego, do PSB da Paraíba, defende que o plenário da Câmara dê a palavra final.
Então a gente lamenta que o presidente Rodrigo Maia desdenhe da decisão do Senado. É como se um voto pudesse ser superior, o mais importante, o mais qualificado do que os votos majoritários do Senado.
Para o senador Carlos Viana, do PSD de Minas Gerais, a possível não votação do teto de juros não é um desrespeito ao Senado.
Entendo que Rodrigo Maia, nesse momento, está fazendo exatamente o papel que é nosso, senadores, e que infelizmente nós não cumprimos, que é de ser o moderador, de entender claramente que o parlamento tem limites.
O censo populacional brasileiro, que ocorreria em 2020, foi adiado para 2021 em função da pandemia de coronavírus. Mas o governo estuda um novo adiamento para 2022 a partir de decisões econômicas. Repórter Rodrigo Rezende.
O censo populacional que aconteceria em 2020 foi adiado para 2021 por causa da pandemia de coronavírus. Mas o governo estuda um novo adiamento para 2022 devido a aspectos econômicos de remanejamento de verba para ministérios. O custo estimado para a realização do censo é de aproximadamente R$ 2,2 bilhões. O próximo censo populacional será o primeiro que incluirá questões relacionadas às pessoas com autismo, com o objetivo de colaborar com o direcionamento de políticas públicas para esta parte da população, como ressaltou a senadora Mara Gabrilli, do PSDB de São Paulo, quando a inclusão dos dados sobre autismo no censo foi aprovada em 2019.
E isso vai nos levar a outras conquistas. A gente precisa mapear essas pessoas. Precisamos saber quem é quem, para as políticas públicas poderem se aperfeiçoar.
A comissão mista que acompanha a execução orçamentária das medidas relacionadas à pandemia deve ouvir o ex-presidente do Banco do Brasil sobre os motivos de sua renúncia. Rubem Novaes disse em entrevista que decidiu deixar o banco por não ter se adaptado à cultura de privilégios e corrupção de Brasília. Repórter Pedro Pincer.
A intenção do convite, apresentado pelo senador Randolfe Rodrigues, da Rede Sustentabilidade do Amapá, é que Novaes preste esclarecimentos sobre a sua renúncia ao cargo. À frente do banco desde o início do governo Bolsonaro, ele disse em entrevista que decidiu deixar o banco por não ter se adaptado à cultura de privilégios, compadrio e corrupção de Brasília. Randolfe argumenta que o Banco do Brasil é uma instituição essencial para os brasileiros e todos os acontecimentos em torno de sua gestão devem ser acompanhados pelo Congresso. O senador Jorge Cajuru do Cidadania de Goiás já havia sinalizado a intenção de saber de Novaes as motivações do seu pedido de demissão, ocorrido em 24 de julho.
Queremos que essas pessoas falem, deem nomes, não coloca todo mundo na mesma vala. Então diga quem, porque esse assunto realmente enche a paciência de você sempre ver a repetição e nunca acontece nada.
O Senado, por meio da Comissão Especial Curadora do Bicentenário, responsável por organizar as comemorações pelos 200 anos da independência do Brasil, firmou uma parceria com a Biblioteca Oliveira Lima, da Universidade Católica da América, localizada em Washington, nos Estados Unidos. O objetivo da parceria é tornar públicos documentos e obras inéditas sobre a história e a cultura de Portugal e do Brasil. A reportagem é de José Odevesa.
A coleção original era da biblioteca pessoal do diplomata, historiador e jornalista brasileiro Manuel de Oliveira Lima, que faleceu em 1928. A diretora da Biblioteca Oliveira Lima, Natália Henrich, que é brasileira, destacou que a iniciativa é muito bem vista pela Universidade Americana, pois vai ao encontro com o desejo de Manuel Oliveira Lima quando cedeu seu arquivo à universidade.
Bom, a participação da Biblioteca Oliveira Lima nas celebrações do Bicentenário da Independência, ela cumpre com o papel que o seu fundador teve em mente quando doou a biblioteca pessoal para a Universidade Católica da América, ainda em 1916. São frutos desse esforço de coleta, organização e descrição de fontes que estão depositadas aqui na Biblioteca Oliveira Lima em Washington. E o acesso a esse material, que a cooperação com a Comissão Especial Curadora do Bicentenário do Senado Federal vai viabilizar.
O presidente da Comissão Especial, senador Randolfe Rodrigues, da Rede Sustentabilidade do Amapá, destacou que a iniciativa é inovadora e com certeza trará ganhos significativos para o estudo da história brasileira.
Entre o vasto acervo que o doutor Manuel Oliveira Lima possuía, estão documentos inéditos sobre a independência do Brasil. Entre eles, os panfletos da independência e documentos que ainda não se tiveram acesso aqui no Brasil, e que, por objeto deste protocolo, serão publicados pelo Conselho Editorial do Senado. Então, para mim, na condição que estou, em particular, como historiador, é um momento de muita emoção.
E o Interleges está com as inscrições abertas até o dia 23 de agosto para a quinta turma do curso O Papel do Vereador. O objetivo do curso, implementado em formato virtual, é apresentar aos interessados em concorrer ao cargo de vereador nas eleições deste ano o trabalho e as atribuições constitucionais do representante municipal do Legislativo. Os interessados em participar do curso podem se inscrever em interleges.leg.br. Repetindo, interleges.leg.br. Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite, um bom fim de semana.
Minuto do TCU.
Os documentos a serem protocolados junto ao TCU agora devem ser encaminhados exclusivamente por meio dos serviços de protocolo digital disponíveis no site do Tribunal. Esse serviço está disponível de forma online 24 horas por dia, 7 dias por semana, por meio do protocolo ou da plataforma Conecta TCU, que estão disponíveis no portal. O acesso aos autos processuais não sigilosos será simplificado e automatizado. E no caso de processo sigiloso, não haverá mais necessidade de deslocamento físico a endereço do tribunal para obtenção de cópia. O serviço estará disponível de forma remota. As mudanças foram estabelecidas pela portaria do TCU número 114, publicada no dia 29 de julho. Para mais informações, acesse www. www.tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.